E quem está conosco é a Maiara Diniz. Uma mãe na contramão. Oi, Maiara, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo ótimo. Você fala de onde?
Eu sou de São Paulo. Queria agradecer pelo convite. Fiquei super feliz em participar aqui da rádio.
A nossa produção enviou aqui para um maior conhecimento do conteúdo um vídeo em que você conta a sua história. A história de criança, pré-adolescente, a história de um ser humano, né, crescendo, né, com o pai e a mãe, mas aí enfrenta um conflito familiar também, né, motivado por divórcio, pela mudança de cidades, né, e pelo encontro de outras experiências também. E que certamente é a história de muita gente que vai nos ouvir e talvez se identificar com o que você vai contar. E que história é essa? Conte para a gente.
Bom, eu criei a página, né, Uma Mãe na Contramão, muito despretensiosamente. Eu queria falar um pouquinho sobre essa maternidade de uma forma diferente, como a gente vê aí tantos perfis que falam só da maternidade em si, não na mudança que ela causa assim, em nós. E para conseguir contextualizar o porquê de uma mãe na contramão, né, que eu faço diferente, faço o contrário do que fizeram comigo, eu acabei contando a minha história, que também não estava nem imaginava que eu ia fazer isso, foi muito natural. Então eu cresci numa casa assim muito disfuncional, né? Minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 8 meses. Ela voltou para a casa dos pais dela, os meus avós maternos. O meu pai também voltou para a casa dos pais dele. E, assim, na época, ninguém falava sobre transtornos ou doenças psicológicas. Então, minha mãe nunca tinha sido diagnosticada e nunca ninguém tinha duvidado, né? De tantas histórias que ela contava. Então, quando eu era muito pequena, desde quando eu me entendo por gente, talvez na idade que meu filho tem hoje, meu filho tem 5 anos, eu já lembro da minha mãe falando para mim que o meu pai não me queria porque eu era menina. Falo, gente, é tão absurdo, porque mesmo se isso fosse verdade, não é uma coisa que você fala para uma criança, né? Mas era tratado como de uma forma muito natural. Ah, seu pai não te quis porque você era menina, então por isso não estamos mais juntos, por isso eu não deixo você ter uma aproximação tão profunda, talvez, com ele, porque você pode se machucar. Era sempre indo por esse viés da proteção, que eu não podia sofrer. Então eu fui afastada do meu pai quando criança. Meu pai ainda tentou por muitas vezes me visitar, tinha guarda regulamentada, visitas aos finais de semana, que antigamente era um pouquinho diferente, mas ele tentava seguir, né, essas regras assim impostas. Mas a minha mãe começou a bloquear cada vez mais, até que ela conseguiu de fato me afastar dele. Depois desse afastamento, que aconteceu ali quando eu tinha por volta de 4, 5 anos, eu me mudei para Sorocaba aos 7 anos. A minha mãe já estava casada de novo. Eu sempre gostei muito dessa pessoa, tenho contato com ele até hoje, mesmo eles não estando mais juntos. Mas eu cresci ouvindo horrores sobre o meu pai, sobre a família dele, até que eu fui muito, né, contaminada. Imagina, uma criança, e minha mãe até então parecia uma pessoa normal. Ela cuidava de mim, não era muito carinhosa, não era muito amorosa, mas ela cuidava de mim até então de uma forma natural, um pouco fria, mas natural. Então nunca ninguém parou para duvidar, né, de todos esses argumentos dela, de todos os papos dela. Até que eu virei adolescente, enfim, ela se separou desse meu padrasto e começaram a acontecer muitas coisas que revelaram ali uma mãe de fato tóxica, né, que me abandonou por diversas vezes, chegou a me esquecer no shopping, me chantageava, me colocava em situações de risco que ninguém percebia. Eu mesma só fui perceber quando eu já era adulta e já tinha saído dessas situações. Assim, foi uma criação muito difícil. Eu sempre me apoiei muito nos meus avós maternos, que, na minha percepção, foram eles que me criaram e por eles que eu sempre mantive a sanidade, o caminho certo, sempre procurei fazer escolhas certas. Mas eu vou deixar um pouquinho, não sei se vocês querem fazer perguntas,
Olha, eu ouvi uma
assim,
parte
acho
da
que fica
sua
mais fácil de
história.
contextualizar.
Você relatou no vídeo, no seu perfil, a história, né? A relação com a sua mãe, o divórcio, a separação. E muitos divórcios, muitas separações são realmente dentro de um conflito muito grande. E isso acontece muito, né? Muitas vezes na separação, o filho ou a filha fica com a mãe. A mãe, pela condição de cuidado materno, geralmente é a pessoa mais adequada, vamos dizer assim, né? Mas
Sim.
em algumas separações a mãe pinta um quadro do pai como uma pessoa muito má, muito ruim, a culpada de tudo. E alguns pais são privados do contato com os filhos. É o que aconteceu com você, não é?
Exato.
E isso é muito ruim.
É, quando Exato. Quando eu criei a página, eu sabia que eu ia ser muito julgada, como eu fui a vida inteira, né? Apesar de não compartilhar a minha história com muitos detalhes, com muita gente, eu percebi ali olhares de julgamento. Então a gente tem essa visão, essa ideia de uma mãe santificada, né? Que mãe é puro amor, a mãe não erra, quando erra é tentando acertar. E a gente sempre leva o pai para esse caminho, para essa visão prejudicada, digamos assim. Então é o pai que vai embora, é o pai que abandona, vai comprar cigarro e não volta, não registra, não quer. Então eu acho que para ela foi muito fácil se apoiar, né, nesse discurso, porque de fato é sempre o pai o culpado de tudo. É muito difícil a gente encontrar pessoas que mostram que a mãe não é aquele exemplo de amor e de cuidado, né? Graças a Deus ainda eu tive os meus avós. E quando eu conto, eu sempre tento mostrar que a minha mãe, ela não tem aquela imagem de bruxa, né? A minha mãe não me batia, ela não me judiava, ela não me maltratava. Tem histórias muito piores, né? Tem uma menina na internet que ela fala que a mãe dela dava comida estragada e que se elas vomitassem, elas precisavam comer aquilo de volta, não podia usar a descarga de casa. Então, tem histórias que os abusos são de fato por ódio. Eu nunca senti que a minha mãe me odiava, mas sempre teve ali uma rivalidade, uma batalha emocional. Então, fica muito mais difícil de você perceber que essa relação não é saudável, né? Então, os filhos são sempre julgados. Claro, tem filhos ruins? Tem. Assim como tem pais ruins, mas as pessoas têm que entender que tem mães ruins também. Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, né? Mães são pessoas e pessoas podem ser boas e ruins. Não é porque ela se tornou mãe que ela virou santa ou que ela é um exemplo de bondade e amor. Então é muito difícil porque ainda é um assunto muito tabu.
E você acha que o superprotecionismo pode às vezes virar uma relação de escravidão?
Acho. Acho porque assim, a gente tem pouco tempo aqui, eu acho que esse assunto poderia estender por dias. Mas a minha mãe tentou me super proteger do meu pai, na minha percepção, tá? De leiga, assim, não sou psicóloga nem nada. Mas a minha mãe tentou me super proteger do meu pai, talvez para limpar uma imagem dela com o meu avô. Então, olha, eu tô me separando porque ele não presta, porque ele não quis a minha filha, porque ele chegava bêbado em casa porque ela era menina. Então, deixa eu proteger aqui essa criança desse cara que é tão ruim, deixa eu me proteger dele. Então, eu acho que essa super proteção foi para justificar ali um distúrbio dela, mas que me causou uma vida inteira. Né? Então, acho que existem super proteções diferentes. Às vezes, claro, eu também quero super proteger o meu filho, mas eu sei o meu limite saudável ou não. Meu marido também me puxa, Mayara, solta um pouco mais aqui, tá pesando a mão. Mas eu acho que essa super proteção dela foi muito mais pela doença psicológica dela do que de fato por amor. E toda super proteção pode ser sim prejudicial. E para mim foi demais. Eu perdi uma vida inteira ao lado do meu pai.
O tempo passou, você se tornou adulta, hoje é mãe, e você, ao longo daquele período também, teve alguns contatos com seu pai biológico, e depois que você também possa responder sobre a sua mãe, depois, você tem mãe ainda, o que que você identificou com relação a esse distúrbio comportamental dela?
Tive contato com meu pai, retomei a relação com ele de fato muito próxima aos 23 anos. Hoje eu tenho 36, então dos 23 até os meus 27, graças a Deus eu pude conhecer o meu pai de verdade, ver a pessoa incrível que ele era. Com 27 anos, desculpa me emocionar, eu tô grávida, então toda grávida fica muito sensível, né? Eu
Vai
falo
devagar
sobre
aí,
esse
né?
assunto com. Não, é tranquilo. Eu falo sobre esse assunto com muita tranquilidade, mas agora na gravidez tem uma pontinha ali que pega. Então, com 27, o meu pai faleceu. Ele infartou aos 51 anos, 3 meses antes do meu casamento. Foi um período muito difícil. Entrei em depressão. Quem foi lá no fundo do poço me buscar foi o meu marido. Então, hoje, meu filho não conheceu meu pai. Eu falei para ele já, né, que ele conheceu o vovô Quito no céu, que ele era um anjinho, então antes dele voltar, com certeza eles conheceram. E a minha mãe ainda é viva, mas eu não sei nem onde ela tá, porque eu dei muitas chances, eu tentei ajudar, eu salvei a vida dela 5 vezes quando ela tentou, contra a própria vida. Então, por 5 vezes eu estava ali salvando, tentando ajudar, tentando colocar em tratamento, vendo medicação, mas ela nunca aceitou, ela não quer ajuda. Dei todas as chances, deixei ela conviver com meu filho por um curto período, porque ela ia, desaparecia, voltava. Então, na última vez que ela voltou, que foi quando ela ficou viúva. Ela sempre me buscou como um estepe, né? Quando ela precisava, ela aparecia. E eu falei para ela: olha, a última chance que eu te dou, porque o meu filho agora tá com 2 anos e meio, então se você sumir, eu ainda consigo fazer ele te esquecer. Se ele crescer e você ficar nesse vai e vem, eu não vou fazer o meu filho sofrer com saudade de uma avó que ele não sabe quando volta. E aí nisso ela conheceu uma pessoa no TikTok que ela nunca tinha visto na vida. Em determinado momento, eu soube por terceiros que ela arrumou as coisas dela e ela se mudou para outro estado para ficar com essa pessoa. Ela não me contou, ela não se despediu. Então, neste momento, eu falei: agora chega, eu não vou expor o meu filho a essa relação, então ela não volta. Cortei relações completamente, tem cerca de 2 anos. Não respondo, não falo, não procuro, não dou Feliz Natal, não dou Dia das Mães, até porque a pessoa que vira as costas para um filho e vai embora, para mim, não é mãe. Então, hoje eu não tenho contato nenhum. Às vezes ela me manda mensagem em datas comemorativas, mas eu me dou o direito de não responder mais.
É
Não, não me
difícil.
coloco mais nessa situação.
Deve ser difícil tomar decisões assim tão drásticas, né, com relação à pessoa que você tem uma relação tão próxima, né, que lhe gerou, mas mesmo sendo mãe, né, teve esses comportamentos assim tão nocivos, né, com a própria filha, né?
É muito difícil. Hoje eu já levo isso com um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que naturalidade ainda não, porque eu nunca vou entender uma mãe fazendo isso. Mas é muito difícil. Eu demorei, sei lá, uns 20 anos para eu conseguir de fato cortar relações, que eu sempre tentei e voltava atrás. Porque existe ali uma culpa, né? A minha mãe, ela tem transtorno de personalidade borderline. Então, o borderline que não aceita ajuda, que não faz nenhum tipo de tratamento, ele te envolve ali no psicológico dele de uma forma que você é culpado pelo fracasso da vida dele. Você Então, assim, eu viajava para a praia, eu me culpava porque a minha mãe não podia estar ali. Eu fazia qualquer coisa, eu me culpava porque minha mãe não tinha possibilidade de fazer a mesma coisa, mas ela teve todas as possibilidades do mundo, porque meu avô proporcionou isso para ela. E ela escolheu fracassar em todas, e foi por escolha mesmo. Então foram cerca ali de 20 anos me culpando e tentando me afastar. Então hoje são muitos gatilhos, né? Como dizem hoje em dia. Se eu responder uma mensagem dela, eu tenho certeza que ela vai começar a dar um nó na minha cabeça de novo até eu me sentir culpada e voltar atrás. Então eu mantenho uma distância segura para mim. Mas é muito difícil e é muito triste, né? Não deixa de ser. Por mais que eu trate hoje de uma forma madura, é muito triste.
A criação do seu perfil e a contação das suas histórias servem para quê? Qual o objetivo? É identificar pessoas que têm uma história parecida com a você e poder lidar com isso também?
Sim, eu acho que o maior objetivo é mostrar para essas pessoas que elas não precisam repetir o mesmo ciclo, que os filhos não merecem passar pelas mesmas coisas que elas passaram. Porque enquanto a gente não romper esse ciclo, criaremos filhos iguais a mim, né? Que são traumatizados, que tiveram muita dificuldade de convivência com outras pessoas, com demonstração de carinho, com abertura para a vida. Então, eu acho que é mais conscientizar que, olha, o que fizeram com você não foi culpa sua, né? É a pessoa que tem algum problema, que está fazendo isso sem justificativa alguma. Você não nasceu para sofrer. Então, você pode ter uma vida diferente, só que depende de você. E, principalmente, você não precisa ter medo de uma maternidade porque você não teve referência materna. Você consegue fazer diferente, ser melhor e criar uma pessoinha melhor para o mundo também.
Depois daquele período de afastamento do seu pai, você também conta a história de que, num dos períodos, sua mãe, com 36 anos de idade, teve um namorado com 24 e você tinha 12 anos. E também nesse período ela chegou a sofrer também violência física, também agressão dentro de casa.
Isso. Ela arrumou esse cara, eu não suportava ele não me suportava, porque eu acho que ele entendia que eu percebia quem ele era, então eu tinha certeza que ele traía ela, enfim, era um relacionamento muito conturbado. E um belo dia eu tirei ele de cima da minha mãe, ele estava enforcando ela, coloquei os dois para fora de casa, porque ela começou a defender ele. Não, eu comecei a brigar com ele depois que eu separei a briga, né? Ele estava em cima dela, não existia uma briga, só existia uma agressão. E ela começou a achar ruim a forma como eu estava falando com ele. Não fala assim com ele, não grita, você não tem o direito de falar isso. Eu falei: olha, então, gente, vamos brigar lá fora, eu tenho escola amanhã, preciso descansar. E aí, depois disso, ela começou a jogar na minha cara que ele não voltava para casa por minha causa, né? Porque eu tinha brigado com ele, porque ele estava agredindo ela. Então, foi um momento no qual eu decidi sair de casa e ir morar com os meus avós para, enfim, deixar o caminho dela livre, que era o que ela mais queria, no fundo.
É uma história particular, é um drama particular, mas que você resolveu contar porque certamente imagina que vai identificar com muitas pessoas. Que tipo de críticas ou comentários você ouve, assim? Elogios, certamente, de alguns lados, crítica de outros. Como é que é conviver com essa disparidade de opiniões, né, que as pessoas têm?
Eu brinco que eu cresci com uma hater, então um hater de internet é o menor dos meus problemas, né? Mas assim, foi muito positivo. Eu recebo muitas mensagens hoje, diariamente, de pessoas falando: por favor, continua. Eu percebi que eu não tô sozinha. Eu achava que eu era a única que sofria com a minha mãe, mas eu percebi que não. Então isso me dá força, te ver bem me dá esperança de sair dessa situação. Então, as mensagens negativas são muito poucas, assim, comparadas com as positivas que eu recebo. Esses dias, até uma senhora comentou num dos vídeos: ah, eu acho que você quer se promover, deve ser tudo mentira, você devia ter vergonha de falar da sua mãe desse jeito. Eu falei: olha, Eu tenho o laudo médico, eu tenho testemunha. Eu não estou aqui falando uma baboseira para me promover, até porque eu nem vivo da internet, né? Eu tenho meu trabalho, eu, enfim, fiz uma parceria ou outra aqui, mas assim, definitivamente eu não vivo da internet, então não tem por que eu fazer isso aqui. Agora, se tem uma pessoa que devia de fato se envergonhar, é a minha mãe de ter feito tudo isso, porque se ela não tivesse feito tudo isso, eu não estaria aqui contando esses vários absurdos que ela fez durante a vida dela comigo. Então, assim, mas não me abala, eu entendo também, porque como a gente falou aqui no começo da nossa conversa, a imagem de mãe é quase intocável, né? Aquela santidade, o amor supremo. Mas a gente sabe que não é assim. Então, os comentários positivos, graças a Deus, foram muito maiores, e os negativos, de coração, assim, não me abalam, eu entendo.
Dentro de todo esse contexto, você identificou que a sua mãe sofria de borderline. Eu conheço muito pouco sobre isso, superficialmente apenas, mas sabe-se que quem sofre desse distúrbio, né, transforma a história, inverte a história e culpa o outro, e inclusive a pessoa muitas vezes sofre de automutilação, enfim, ela se transforma numa vítima. É muito complicado, é um transtorno de humor muito grande também. A pessoa tá boa agora, não tá depois, e
Exato.
é muito complicado, né? E se ela tivesse topado, talvez, passar por um tratamento, uma avaliação, terapias, pudesse mudar todo esse jogo, né?
Isso. Na realidade, não fui eu que identifiquei. Ela tem laudo
Ah,
médico,
perfeito.
com o diagnóstico. São dois laudos que ela teve, o diagnóstico de borderline e um de histriônico. Então, anos atrás, quando ela tentou. Uma das vezes que ela tentou contra a própria vida, que foi a mais grave, que ela ficou em coma mesmo, ela já teve o laudo de borderline, o diagnóstico, desculpa. E da última vez, que tem 2 anos e meio, ela teve o segundo diagnóstico de borderline com histriônico. Então, assim, o borderline, eu não sou profissional da área, mas falando leigamente e de uma forma rasa. É um transtorno de personalidade que a pessoa passeia ali entre a depressão e a bipolaridade. E esse diagnóstico de transtorno histriônico é o que carrega maior esse lado vítima dela, né? É o que carrega o vitimismo. Então é uma pessoa meio depressiva, meio bipolar, com um traço de vitimismo muito, muito grande. Então ela é diagnosticada de fato e ela não aceita. Eu marquei médico, até eu moro um pouquinho longe de onde ela morava. A minha vizinha de lá, eu falo minha vizinha porque ela morava na casa do meu avô, onde eu cresci. Então a vizinha da casa é amiga dela de infância, se prontificou a ajudar, levar, acompanhar na consulta, deixei todos os remédios. Ela não aceita tratamento de jeito nenhum.
Que situação, hein? Bem, você tenta hoje ser a mãe que a sua mãe não foi para você, o desamor, o desamparo que você sofreu, você agora tenta oferecer para os seus filhos, é isso? Como até uma lição de vida?
Com certeza. Eu sou uma mãe, graças a Deus, saudável para o meu filho. Posso errar uma vez ou outra, mas agora sim eu posso errar tentando acertar. Sou uma mãe muito presente para ele. Consigo, graças a Deus, dar o carinho que eu não recebi, porque eu nunca fui uma pessoa carinhosa, eu não tive muito toque. Então eu não sou de muitos abraços e muitos beijos, mas com meu filho eu consigo dá muito carinho para ele, ser muito presente. E o Gael é um menino assim muito iluminado. Óbvio que eu sou muito babona e é fácil falar dele, né? Mas as pessoas que convivem com ele falam a mesma coisa, assim, o quanto ele é carinhoso, o quanto ele é especial. Então, com certeza a criação e todo esse amor que eu não tive que eu consigo passar para ele faz toda a diferença. E agora eu tô grávida da Olivia, ainda, né, não nasceu, mas com certeza vai fazer parte, assim, desse pacote de amor e de carinho que eu consigo passar para ele.
Muito bem. Maiara Diniz, sobre o seu canal, sobre a sua referência na internet, fique à vontade para falar também, né? A gente aborda um assunto que é, de certa forma, polêmico, Vivemos num mundo
Certo.
imperfeito, somos imperfeitos, estamos aqui para melhorar a cada dia. E mesmo na Semana das Mães, a gente tem a ousadia de dizer que nem todas as mães são perfeitas, como também nem todos os pais e nem todos os filhos. O ser humano, de uma forma geral, tem que estar sempre constantemente melhorando, né? Então é importante conhecer a sua realidade, né? Identificando com outras também, para a gente se ajudar, de certa forma, também através dessa entrevista, não é?
Sim, e eu acho muito importante falar, né? Apesar de estar na Semana das Mães, a gente está falando das mães de uma forma diferente para que os filhos não se sintam mal essa semana. Porque eu recebi muitas mensagens falando: nossa, agora é dia das mães, eu começo a sofrer, eu não queria falar com minha mãe, mas eu me sinto na obrigação. Então, existe ali uma carga emocional, né, muito grande embutida aqui nessa comemoração dessa semana. É, eu, graças a Deus, consegui ressignificar. Então, o meu Dia das Mães é com meu filho, não por causa da minha mãe. É, mas é importante para que os filhos não sofram, né? Os filhos que tiveram mães como a minha não sofram essa semana e possam, enfim, comemorar esse dia de uma outra forma. É, não se culpem, não sofram. Peguem esse dia para fazer algo que vocês gostem, assim, e não ficar pensando na mãe que não existe ali.
Obrigado, Mayara. Sucesso, né? Que você consiga, ao longo da vida também, superar isso tudo que viveu, né? É, com outros tantos significados que você já falou também aqui no programa. Muito obrigado, viu?
Obrigada, para quem quiser me seguir, a minha página é Uma Mãe na Contramão, tanto no Instagram quanto no TikTok. Lá eu falo um pouquinho sobre tudo, sempre abordando esse assunto.
Uma mãe na
Obrigada
con...
pelo convite.
até o título é forte, né? Uma mãe na contramão.
É, e a ideia, só para finalizar, era que eu tenho pouquíssimo tempo, então eu comecei a gravar vídeos no carro. Então, Uma Mãe na Contramão, é eu no carro gravando vídeos falando sobre a minha experiência inversa, né? Então, foi pensado.
Muito bom. Muito obrigado.
Obrigada a vocês, um bom dia.
Bom dia, bom dia.